Olá, muito bom dia a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim analisando o mercado do boi. Tem aí um sinal de alerta no mercado, principalmente com os novos desdobramentos aí do coronavírus. Agora é a vez da Europa e isso traz uma certa insegurança aí para as indústrias nacionais. Quem vai explicar melhor para a gente é o Caio Junqueira, da Cross Investimentos. O Caio já está aqui com a gente no telão. Bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação. O Caio que fala com a gente direto lá de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Afinal de contas, o que está no seu radar aí? O que você está prestando atenção agora, Caio? Ontem foi um dia importante, né, de forte reação no mercado financeiro. Hoje as coisas parece que estão mais calmas, mas enfim, para o setor, para o mercado do boi, o que a gente precisa ficar atento agora e a partir de agora, hein, Caio?
Boa tarde, bom dia ainda, né? Bom dia, Alexandre, bom dia a todos os ouvintes. Alexandre, as notícias que têm chegado assim a respeito do coronavírus são notícias realmente que deixam a gente muito assustado. E o reflexo disso é que está deixando também a indústria, quem produz a carne aqui para mandar para fora, também com uma certa pulga atrás da orelha, porque ontem, a semana passada, nós tivemos o ministro da Itália fechando o norte da Itália. Então, quer dizer, você tem o norte da Itália, que é o norte, que é a parte economicamente mais forte da Itália, foi fechada. Então, você tem o coração financeiro aí da Itália, está completamente fechada para o trânsito de pessoas. Você não tem aglutinação de gente, você não pode fazer eventos, você tem os restaurantes fechados. Então, o governo da Itália tomou essa atitude prévia por precaução aí no norte. Isso aí já foi, parece que um baque, realmente afetou muito. Já parece que dentro da Europa, e agora ontem ele anunciou o fechamento da Itália de modo geral, por inteira. Então, quer dizer, isso realmente acende um alerta muito grande, não só na indústria de carne, mas de modo geral em todas as indústrias, né? A gente não pode hoje, é que a gente está aqui para falar de boi, mas isso não é um negócio que está acontecendo único e exclusivamente para o boi. Se é que o boi vai vir a sofrer, não vai ser a única commodity que está sofrendo. A gente tem que citar, por exemplo, a Vale, que também exporta commodity, mexe com minério de ferro, e tem os portos lá na China hoje tudo travado. Então, quer dizer, você tem um desaquecimento global generalizado e que faz com que esse trânsito de commodity diminua de modo geral, que tem que fazer com que a indústria aqui se adeque ou se adapte a uma nova realidade que pode estar acontecendo. Então, a indústria vem numa caminhada de produção e aí, de repente, ela vê que num futuro muito próximo essa demanda provavelmente vai diminuir ou que o tráfego de mercadoria dela vai ser cessado porque tem algumas áreas que estão sendo fechadas. Então, a indústria realmente tira o pé. E o que a gente está vendo hoje, de modo geral, na indústria frigorífica, de modo geral, é que ela está hoje tentando, às vezes, recuar, falando de R$ 1, R$ 2 abaixo, falando que está meio fora de compra. Então, hoje você vê que a indústria realmente se posiciona de modo um pouco mais um pouco mais ativo no recuo, justamente no medo aí de uma nova fronteira sendo fechada, né?
Agora, se por um lado tem essa tensão aumentando na Europa, tem pelo menos um clima, eu não sei se ainda dá para quantificar isso, mas um clima de melhora na China. Eu ia falar na Ásia, mas é em especial na China.
Isso.
Dá para dizer que a China está voltando, Caio?
Eu acho que não, acho que ainda não. Acho que ainda é muito cedo a gente falar que a China está voltando, porque lá, assim, é o foco, né? O D1 do vírus está lá. E parece que até hoje, até ontem, pelo menos, não teve nenhuma vacina ainda sendo divulgada. Pode ser que isso hoje aconteça. E aí seria a solução de todos nós. Né, seria o ideal para acontecer, mas isso não aconteceu ainda. O que aconteceu na China, nesses últimos dias, nessas últimas 2 semanas, foram que as notícias que foram chegando para nós, de que esses contêineres que estavam parados lá há meses, 2 meses, 1 mês, 3 meses, 40 dias, esses contêineres que estavam, parece que na tomada, para ser refrigerado, e tanto é que estava causando toda uma demora para o resto dos navios chegarem, e aí se os restos dos navios não descarregam, porque não sai o porto e não vai carga nova. Então, parece que tudo isso que estava parado lá na China, nos contêineres, parece que começou a mexer. Não são notícias ainda divulgadas em nenhum site, não foram divulgadas em lugar nenhum, mas os contatos nossos nos indicam que alguns contêineres já começaram a se mexer, que alguns navios que estavam na redondeza esperando que esses contêineres saíssem do porto para descarregar novas cargas, parece que começaram a chegar e parece que isso está normalizando. A gente não sabe ao certo se isso é uma fase realmente de normalização desses portos, normalização já da China, por ela ser o D0 lá do vírus, pode ser que ela já esteja nessa fase de declínio do vírus, então pode ser que as coisas lá estejam melhorando, então a gente não sabe se é isso, se é esse primeiro, nessa primeira opção, ou se é simplesmente uma nova fase que o governo está fazendo para deixar entrar um pouco de mercadoria por conta já de um desabastecimento já nessa parte de alimentação. Se for essa segunda alternativa, provavelmente vai entrar um pouco de contêiner lá, principalmente esses que já estão em navios na redondeza, e aí ela torna a fechar de novo. A gente não sabe ainda ao certo, mas são notícias pelo menos melhores, né? Não foram divulgadas ainda, mas é fato que está acontecendo isso.
Mas não tem demanda nova da China ainda, né, Caio?
Então, exatamente, a gente não viu, não enxergou nenhuma trade de carne fazendo novos negócios para encaminhar para a China, isso a gente não enxergou ainda. Seria o segundo passo, né? Primeiro passo, começa a regularizar a entrada de mercadoria, e aí a gente vê isso, enxerga isso pelos portos, e aí o segundo passo seria começar a regularizar essa transação entre trades internacionais e nacionais, e as indústrias e as trades internacionais fazendo essa comunicação, esse comércio de carne. Nós não enxergamos isso ainda.
Mas uma volta da China anularia essa preocupação com a Europa que os frigoríficos começam a ter agora, Caio?
Para mim, anularia. Para mim, anularia. É o grande volume, né? O maior cliente que a gente tem. China, o ano passado, foi responsável por mais da metade do que foi exportado. Então, quer dizer, se você tira essa pressão da China, ao meu ver, se anula, anula entre aspas, né? Fica, mas pelo menos você contrabalanceia essas notícias ruins da Europa.
Muito bem. Bom, de qualquer forma, é uma questão a se acompanhar, mas de impacto direto ainda não tem, né, Caio? Tem só essa, ou melhor, tem, né? Você falou aí, os frigoríficos já começam a forçar uma pressãozinha aí nos preços, né? Pressão negativa nos preços.
Hoje sim, a notícia boa que a gente tem aqui do mercado interno é que o mercado interno, na parte de boi, ele está com uma oferta extremamente restrita. Então, assim, se o cliente entrar dentro do aplicativo AgroBrasil lá e for na parte de escalas, ele vai ver que as escalas, de modo geral, são escalas curtas. Dificilmente você vai pegar uma indústria que tem uma semana a mais de escala. Então, de modo geral, é uma oferta restrita. De modo geral, a nível Brasil, a oferta de boi pronto não é uma oferta tão grande assim. A gente está passando por um problema, pecuarista sabe muito bem disso, que a gente está passando por um problema de reposição de estoque, né? Reposição do nosso rebanho está extremamente cara. Hoje, qualquer bezerro Nelore bom, aí ao redor de 190, 200 quilos, vale R$2.000. Parece que de norte a sul do país... Quer dizer, não importa se ele está dentro do estado de São Paulo, não importa se ele está no MS, não importa se ele está em Goiás, em Minas, a não ser que você vá aí para o Tocantins, Tocantins eu acho que está o mesmo preço, mas a não ser que você vá talvez para Rondônia, às vezes para os estados como Amazonas, aí você tem, às vezes, uma diferença aí por conta da arroba do boi também está um pouco mais valorizado. Mas, de modo geral, a reposição está extremamente cara. Então, essa é a notícia muito ruim para quem está no mercado do boi, a reposição está estrangulando, mas, por outro lado, segura muito uma oferta um pouco maior do boi gordo, porque o pecuarista está preferindo fazer primeiro a compra do boi magro, do bezerro, primeiro acho o lote, que está muito difícil, e aí depois entrega o boi. Então, isso tem dificultado em muito a vida da indústria em aumentar, em ter um fluxo um pouco mais contínuo e um fluxo um pouco mais fácil dessa oferta de boi gordo, né?
Mas você vê algum risco de uma hora para outra aparecer uma oferta que não está se esperando aí, Caio? Em agora, função de um possível represamento, alguma coisa assim?
Não, agora não. De imediato, não. De imediato, eu digo de imediato, nesses próximos 2-3 semanas aí, eu não enxergo nenhum gatilho assim, em especial para fazer aparecer de uma hora para outra o boi. Eu acho que o boi está sendo represado, o boi gordo ele vem sendo represado, porque está sendo vendido a conta gota, mas muito mais em cima dessa história da reposição que eu falei, porque do que de alguma outra situação. E hoje o pecuarista se encontra numa situação muito confortável em termos de estoque de pastagem, né? A gente teve uma virada de ano muito chuvosa e agora cessou um pouco essa chuva aí, a gente está com uma semana de sol, mas a situação de capim ela está muito abundante de norte a sul do país, então isso tem deixado, também tem contribuído para essa situação da oferta estar um pouco mais restrita aí por parte do boi gordo, né? O pessoal fica tranquilo em segurar o boi, em não ter que vender o lote todo de uma vez. Então, um gatilho para aumentar essa oferta de uma hora para outra, eu não vejo, não por hora, não. Acho que a hora que começar a entrar a seca, aí pode ser que esse volume de boi que está sendo vendido a conta gota, pode ser que ele venha de uma vez, mas isso aí a gente está falando de mais 2 meses ainda, né?
Okay. Então, de um lado, tem os frigoríficos tentando impor uma pressãozinha em função de um sinal de alerta que está aceso lá, com a dúvida sobre a demanda de exportação. De outro, tem a oferta restrita, comedida, entrando aos poucos, enfim, pecuarista fazendo a parte dele. Isso significa o quê? Preços vão ficar tão consolidados nesse patamar de 200, 205 ou tem algum risco de a gente ver movimentações aí nos preços nos próximos dias, Caio?
Eu acho que, para mim, está consolidado o boi, falando dentro do estado de São Paulo, ao redor de R$200. Oscilações para os próximos dias, tanto para 205 como para 198, 197, provavelmente vão existir. Eu acho que é uma curva muito pequena de preço aí, então eu não acharia que isso seria oscilações, não acharia que isso fariam novas tendências, não agora. Eu acho que a indústria hoje está com uma faca na cabeça, sabe? Está com uma espada realmente na cabeça. A situação é muito mais confortável hoje para o pecuarista, porque pensa bem para o lado da indústria, ela não pode manter um estoque muito grande de carne, porque ela tem o perigo de novas fronteiras serem fechadas e tem ainda a incógnita da China abrir. Então, ela não pode manter um estóque muito grande, porque se por um obséquio nada acontecer de novo, ela vai ter que direcionar esse mercado, esse estoque para dentro do mercado interno. E a gente sabe que o mercado interno não consegue absorver tudo que o Brasil produz. Então, ela está realmente tendo que manter esse raciocínio do que fazer, de qual atitude tomar, de forma muito, muito sutil, né? Que vai mudando de um dia para a noite. Porque se de repente abre uma fronteira lá na China e a China volta com um ímpeto, ela não consegue também atender a China com o ímpeto que ela provavelmente vai voltar. E isso vai causar um corre-corre da indústria comprando boi aqui, que provavelmente vai jogar o boi de novo para R$230. E a indústria pode ser que perca o controle, quer dizer, pague caro demais para atender uma demanda da China que ela não sabe se vai estar voltando realmente por efetivo. Por outro lado, também, ela não consegue também medir até onde ou quais são as novas fronteiras que vão fechar na Europa ou em algum outro país, ou algum outro país que consome alguma parte muito importante de exportação, que é o caso talvez da Rússia, que é um forte consumidor, por exemplo, de parte de dianteiro do boi. Então, quer dizer, hoje o pepino realmente grande, o risco realmente grande está com a indústria, né? O que acontecer agora nos próximos meses pode acontecer de forma que faça a indústria ter que correr muito atrás de boi, ou pode acontecer completamente o inverso. Então, nós estamos realmente, no caso da indústria, realmente em cima do fio da navalha, né?
É uma decisão que precisa ser tomada, ou pelo menos planejada, mas sem a certeza do que vai acontecer.
E como é que uma indústria vai planejar se ela não tem, não só a indústria, mas qualquer pessoa, nem pecuarista, nem ninguém, como é que ela vai planejar os próximos passos se a gente está dependendo de uma solução científica, né? Então, quer dizer, é muito complicado.
Tem uma pergunta aqui, na verdade é uma colocação do Fernando Pimentel de Vinhedo, aqui no interior de São Paulo, Caio. Ele coloca o seguinte: comparar minério com alimento não seria descabido nesse contexto? Olhando soja e milho no mercado interno, tivemos valorização. Pessoas confinadas ou não continuam consumindo alimento. Não me parece que, mesmo que ocorra um atraso logístico, o fluxo vai continuar para as commodities do agro. Aliás, não me parece que, mesmo que ocorra um atraso logístico, o fluxo continuaria para as commodities do agro. A última coisa que os governos querem agora é o desabastecimento.
Olha, eu fiz um... É óbvio que é descabido você comparar uma coisa com a outra, mas eu fiz simplesmente um exercício de pensamento para a gente ver o fluxo de tudo que a gente pode citar como commodity está realmente estagnado a nível Brasil. O que aconteceu com a soja e com o milho é que a gente consegue estocar por mais tempo, não é um produto perecível, né? Então, o movimento que você vê, porque muito se produz, muitos alimentos se fazem à base tanto de milho como de soja. Então, você estocar de forma um alimento que não é perecível, você consegue estocar de forma eficiente por muito mais tempo. O que acontece com o boi, com a carne, é justamente isso. Você não consegue estocá-la por muito tempo. Então, pela ótica da indústria, ela se programar para produzir alguma coisa que efetivamente não vai entrar dentro desse país ou não vai entrar tão facilmente, é complicado, aí é que está. E você citou, o Fernando citou, esse é o Fernando Pimentel, né? Ele cita que todo mundo come, que a alimentação acaba sendo normal. Ok, todo mundo come. A gente tem contato com alguns restaurantes de amigos que estão na Europa, de donos de restaurante, cadeia gigante de restaurante. Talvez que você tenha fila de ir num determinado restaurante, por exemplo. Na Itália, você tem fila para ir num determinado restaurante 6 meses. Hoje, se você ligar lá e ele estiver aberto, ele te atende amanhã. Então, o fluxo de gente que está indo visitar esses países diminui muito. Porque no caso da Europa, o grande fluxo da economia, uma parte muito grande do fluxo da economia é justamente quem está indo visitar, são os visitantes. E se você proíbe esses visitantes de ir, você corta uma parte da economia, você corta um fluxo da economia extremamente grande. Então, seria irresponsabilidade, principalmente minha, falar que o fluxo de alimentação vai permanecer normal. Não é normal. Não é normal. Você não tem a mesma quantidade de pessoas indo lá para dentro desse determinado país. As pessoas que estão lá dentro estão proibidas de fazer aglutinação. Então, quer dizer, você não tem festa, você não tem um jogo de futebol para vender cachorro-quente, refrigerante ou, sei lá, espetinho, não sei o que come lá dentro. Mas o fluxo muda realmente o consumo desse lugar.
Muito bem. Agora, diante desse cenário, Caio, como que o pecuarista se previne aí? Enfim, qual deve ser o comportamento dele, na sua opinião?
Nossa, é complicado, né, Alexandre? É complicado porque, assim, até uma indústria que é super bem preparada, que paga fontes que dão informações para elas que vem sei lá da onde. Então, quer dizer, até então, até a pecuária, a indústria que é super bem preparada e que gasta dinheiro para ter esse tipo de informação, não sabe o que fazer. Pecuarista também, eu acho que precisa ficar muito atento às fontes, precisa ficar extremamente atento às informações, ao meio de informações e o tipo de informações que chegam até ele, para tentar se proteger de alguma coisa, de alguma forma. A única proteção eficiente, eficaz que existe para a pecuária hoje, em termos de oscilação de preço, seria a B3, seria a Bolsa. Então, procurar algum agente, alguma corretora, algum corretor de confiança que explique as várias ferramentas que existem de mitigação de risco, porque a Bolsa não tem só o fato de você vender a mercado futuro, você tem um mercado de opções, você tem um mercado de termo que você pode fazer com a indústria, pode comprar uma trava de alta dentro de uma corretora. Então, é procurar os bons corretores, as boas corretoras, as pessoas que o pecuarista tem confiança, justamente para ter uma lucidez um pouco melhor de quais são as alternativas que ele dá conta de ter vinculado realmente ou linkado realmente na necessidade dele, e a necessidade dele estar alocado, tá linkado ao local que está esse animal dele, qual é o estado que está esse animal dele, qual é o tipo de terminação que ele faz com o animal. Então, o corretor precisa entender muito bem qual que é o anseio do pecuarista, mas a única ferramenta eficiente que existe é a BMF, é a Bolsa.
Muito bem. Daí, então, a análise do Caio Junqueira, da Cross Investimentos, trazendo para a gente aqui as informações do mercado e levantando esse alerta em relação aí aos preços do boi, aos preços da arroba, consequentemente aí o que pode acontecer dentro do planejamento da própria indústria, do próprio frigorífico, diante das exportações principalmente. Bom, cenário traçado, a gente agradece o Caio Junqueira, sempre lembrando que tem o aplicativo AgroBrasil para você, pecuarista, interagir, compartilhar suas informações e ter mais detalhes do que está acontecendo no mercado. Não é isso, Caio?
É isso aí. Lembrando que todo mundo aí abaixar, estão nas duas lojas, tanto o Apple quanto Android, de forma gratuita. E é uma boa fonte de informação, é uma economia compartilhada, onde todos os usuários vão registrando seus negócios e aí o aplicativo vai gerando muita informação em termos de escala, de oferta, de demanda. Isso cruza com atacado, isso cruza com fluxo de oferta de boi. Então, quer dizer, é um aplicativo bem, bem dinâmico aí, que depende do uso, de quanto mais pessoas usarem, melhor. E está aí disponível para todo mundo aí, para ter um pouco mais de informação de qualidade.
Lembrando que o AgroBrasil é com Z.
Então, Z no final.
Z no final, isso aí. Meu caro, obrigado, viu, pela sua participação e volte sempre, Caio.
Obrigado a todos, uma boa tarde.
Valeu, um abraço. Caio Junqueira, Cross Investimentos, conversando com a gente aí sobre o mercado do boi. Sinal de alerta, portanto, em relação ao que está acontecendo na Europa, isso tira um pouquinho da habilidade dos frigoríficos de se planejar. Em contrapartida, tem aí expectativas de volta da China, a movimentação dos containers nos portos já começou. O Caio ainda não consegue dizer se é apenas para uma reposição daquilo que está faltando internamente ou se já é uma mobilização aí para uma retomada dos negócios nos portos chineses. Se de fato isso acontecer, daqui a pouquinho China deve estar demandando, contratando aí novas compras, portanto, do Brasil, enfim, do mundo de uma forma geral, mas a gente precisa aguardar para saber como analisar essa movimentação que começa a acontecer nos portos. No mercado interno, temos aí uma condição sazonal, de novo, prevalecendo para a demanda interna, aquela condição de consumo concentrado no primeiro, na primeira quinzena do mês, uma diminuição de consumo na segunda quinzena do mês. Estamos caminhando, portanto, para a segunda quinzena do mês. No entanto, tem o fator oferta, oferta restrita de animais se mantendo e ajudando aí a evitar um alongamento das escalas, consequentemente uma pressãozinha nos preços, portanto, portanto, de um lado tem os frigoríficos sem a força do planejamento, tentando pressionar um pouquinho as cotações, de outro, a oferta é bastante restrita também, não deixando que os patamares se afastem muito aí dos R$ 200, que é a referência para as negociações no estado de São Paulo. Vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro, de olho na tela. Olha o março, R$ 200,15, reagindo um pouquinho hoje, 0,08%. O abril está nos R$ 200,05, mesmo patamar de ontem, e o maio, R$ 201,80, uma alta de 0,8%. O indicador medido pelo CPEA fechou ontem abaixo dos R$ 200, R$ 199,40, com queda de 1,89%, mas ontem foi um dia atípico, portanto, a gente precisa ver o que vai acontecer hoje, como o indicador vai se comportar, principalmente diante da recuperação, da retomada das commodities no mercado internacional. Hoje a gente já vê alguma melhora aí nos preços da soja, do milho, do próprio café, voltando a subir forte nas negociações de hoje. Vamos ver se essas negociações se consolidam até o final do dia, quando as negociações nos mercados futuros elas se encerram. E a gente acompanha tudo isso aqui no Notícias Agrícolas para que você, produtor rural, seja o produtor mais bem informado do Brasil. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques.